Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do ano de 2019. Peço ao nobre vereador Silas Souza Moraes para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
No livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Meu filho, não te esqueças dos meus ensinamentos, e guarda no teu coração os meus preceitos, porque te acrescentarão longos dias, anos de vida e prosperidade. Oxalá não se afaste de ti a bondade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, grava-as no teu coração. Assim obterás graça e boa reputação diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele aplanará as tuas sendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e afasta-te do mal. Palavra do Senhor.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, como também a súmula de indicações apresentada. Eu gostaria, antes de iniciarmos a sessão, cumprimentar a nova secretária de saúde e ex-vereadoras que participam, também teve assento nesse legislativo, parabenizá-la e agradecer pelo convite e pela sua presença por aqui. Já nós falamos. Obrigado.
Correspondências recebidas. Ofícios 032, 033, 034, 035, 2019, do senhor prefeito. Ofício 65, 2019, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Convite. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofícios 237, 283 a 291, 2019, da Secretaria Municipal de Planejamento. Ofício 462, 2019, da Secretaria Municipal de Educação. Ofícios 01 e 03, da CSA. Ofício 08, 2019, da DGP. Ofícios 380, 553, 554, 589, 607, 650, 692, 697, 708, 715, 716, 708, 770, 771, 791, 801, 802, 884, 844, 849, 2019, 855, 2019, do gabinete do prefeito. Súmula do projeto de lei 2827-2019, do Poder Executivo, que altera a forma de contribuição previdenciária relativas ao equacionamento do déficit atuarial devidas pelo município da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipal de Sarandi e das outras providências. Súmula do Projeto de Lei 2828-2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de pavimentação asfáltica do Parque Residencial Nova Aliança. Súmula do Projeto de Lei 2829-2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências, no valor de R$ 6.618.632.81. Correspondências expedidas. Ofício 119 da Presidência solicitando documentos referentes ao Projeto de Lei 2809-2019 ao senhor prefeito. Ofício 120-2019 da Presidência encaminhando informações ao senhor Dr. Ivaldeci José Cabral Júnior. Ofício 121/2019 da Presidência encaminhando informações sobre o recebimento das contas 2013 ao ex-prefeito Carlos Alberto de Paula Júnior. Ofício 122/2019 da Presidência encaminhando informações sobre o recebimento das contas 2013 do ex-vice-prefeito Luiz Carlos de Aguiar. Ofício 123/2019 da Presidência comunicando a rejeição do projeto de lei 2809/2019 ao senhor prefeito. Ofício 124/2019 da Presidência, encaminhando os seguintes projetos para sanção, 2800/2019, 2801/2019, ao senhor prefeito. Ofício 125/2019 da Presidência, encaminhada à portaria 2809/2019, à CSA. Ofício 126/2019 da Presidência, solicitando esclarecimento ao secretário municipal de educação. Ofício 127/2019 da Presidência encaminhando a resposta do ofício 409 referente o número do Ministério Público do Paraná 0046-19069-7865 à senhora doutora Maria Ângela Camargo Kiska. Ofício 128/2019 da Presidência encaminhando a certidão de período de mandato do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, a senhora doutora Ianielza Mesquita Bueno. Ofício 129/2019 da Presidência solicitando documentos sobre o projeto de lei complementar 489/2019 ao senhor prefeito. Ofício 130/2019 da Presidência solicitando documentos sobre o projeto de lei 2824/2019 ao senhor prefeito. Senhores vereadores, favor acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas aos nobres e acessar o sistema de apoio ao processo legislativo para estudo dos projetos. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Considerando que as indicações apresentadas, de acordo com o regimento interno, logo elas... Oi? Eu falei... Pede desculpa do erro aí.
Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos aqui também as indicações, antes de passarmos para outro assunto. Súmula das indicações recebidas. Indicação 150/2019 do Edil Enildo Zanquim Neudão. Indica ao senhor prefeito instalação de placas, nomenclatura com respectivo código, com endereçamento postal, CEP, bem como sinalização de trânsito em todas as vias públicas localizadas no Jardim Castelo. Indicação 151/2019 do Edil Enildo Zanquim Neudão. Indica ao senhor prefeito que adote medidas visando a construção de um reservatório com capacidade de 1 milhão de litros de água no Parque São Pedro, de modo a assegurar o abastecimento da água para os moradores do bairro. Indicação 152/2019, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, indica ao senhor prefeito que crie um estudo para fazer centro comunitário na cidade para atender a população em geral. Indicação 153/2019, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, indica ao senhor prefeito que providencie o rebaixamento das guias para cadeirantes com acessibilidade à Avenida Rio de Janeiro. Indicação 154/2019, do Edil Carlos Roberto Falasque Leão. Indica ao senhor prefeito que a prorrogação do prazo do artigo 17G, outorga onerosa da Lei Complementar 2016-2009, até que se faça revisão do Código das Edificações Municipal, se houver interesse público conforme segue. Artigo 17G. Os proprietários poderão regularizar os imóveis já existentes, notificados ou não pela administração municipal, através da secretaria competente, até 31/12/2019, observando certo grau de inconformidade com o Código de Edificação Municipal. Indicação 155-2019 do Edil Gilberto Messias de Pina indica ao senhor prefeito que providencie as faixas e pintura do asfalto no Jardim Independência, terceira parte. Indicação 156-2019 do Edil Aparecido Antônio Ciro Polícia indica ao senhor prefeito que faça serviço de cascalhamento na rua Carlos Gomes no Jardim Independência, terceira parte, próximo à antiga Unissa. Indicação 157-2019 do Edil André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho, indica ao senhor prefeito a necessidade de permanecer aberta à Secretaria de Saúde em horário de almoço para entrega de exames e consulta, haja vista que quem trabalha fica sem ter como ter acesso por questão de horário, do almoço das 11h30, que abre às 13h, e acaba fechando às 17h30. Fica muito complicado para quem trabalha em horário comercial. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, indicações, senhor presidente.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por essa presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Nildo Zanquim.
Próximo vereador.
Vereador Eliana Trautmann Santiago.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Declínio.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, caros colegas dessa casa, quero aqui cumprimentar a todos os funcionários do SAMU, quero cumprimentar a imprensa, meu amigo Fábio Bernardo, quero também cumprimentar os assessores parlamentares, nosso pioneiro José Lázaro, seja muito bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, nós colocamos a indicação, aproveitando o ensejo da nossa, né, agora a nossa secretária de saúde, Cida da Betel, com relação à Secretaria de Saúde, a essa possibilidade dela ser ininterrupta devido às dificuldades de algumas pessoas acessarem ou ter e buscar o seu exame através da secretaria ou até mesmo para protocolar alguma coisa, né? Uma vez que a nossa saúde hoje vai se encontrar bastante dificuldade, a situação é precária, infelizmente chegou a essa situação, coisa que infelizmente poderia ser inevitável. Mas, devido a acordos políticos, levou a essa situação crítica hoje da nossa saúde pública. Colocamos no requerimento também com relação ao atendimento da unidade básica de saúde para o lado da Colombo para desafogar a unidade de pronto atendimento. Atendimento esse que poderia ser feito até às 22, conforme foi prometido, em campanha pelo prefeito Walter Volpato, já está se terminando o mandato e até agora não foi colocado em prática. Poderia sim atender 40% da população sarandiense, uma nebulização, uma sutura, ou até mesmo uma troca de receita, um atendimento de baixa complexidade, que poderia sim ser realizado nessa unidade básica, desafogando a unidade de pronto atendimento hoje, sendo que alguns postos de saúde, infelizmente, nós não temos médico suficiente para demanda, né? E acredito que não há dificuldade de colocar essa unidade até as 22 horas, porque uma vez contrataram-se duas equipes de PSF que estão fazendo atendimento no Jardim Bela Vista. Equipe de PSF fazendo atendimento no Bela Vista. É até bom que a secretária está aqui, ela toma conhecimento dessa situação. Aproveitando rápido também, só para dizer que o município foi denunciado pelo Ministério Público pelo Dr. Flávio, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Flávio Azambuja. Foi constatado no pregão 014 no pregão, 052, apurou-se um dano ao erário público de mais de 150 mil reais. Licitação de medicamentos de A a Z. A denúncia do Ministério Público está aqui, foi encaminhada ao Tribunal de Contas, ou seja, superfaturamento em medicamentos. Então isso é só um começo dessa catástrofe que aconteceu na saúde pública do nosso município, né? O promotor pede que seja multado. O promotor pede para que seja o senhor prefeito Walter Volpato e o senhor Renan Batista, bem como informar o município, apresentar o contraditório e julgar as irregularidades de condutas dos agentes acima citado. Aplicar multa administrativa por cada ato de irregularidades em cada procedimento licitatório. Ou seja, meu tempo está terminando. O processo está aqui. Houve dano ao erário público. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra para vereador Aparecido Antônio.
Senhor presidente, nobres edis, aos funcionários do SAMU, diretor de elétrico, Márcio, demais funcionários, senhor José Lázaro, você que nos acompanha na internet, nossa amiga, nossa colega, ex-vereadora, agora secretária de saúde, graças a Deus, ainda bem que agora foi nomeada uma funcionária de carreira que conhece o município de Sarandi, conhece os problemas da saúde de Sarandi. Parabéns, Cida, parabéns e que você faça um excelente trabalho, porque você conhece, você convive há muito tempo ali, você conhece ali. Enquanto tem um secretário que nós tivemos uma reunião com ele, cobrando falta de medicamento na UPA, na farmácia municipal, e ele teve coragem de falar para nós, vereadores, o vereador Mineirinho, que ele não tinha conhecimento que estava faltando medicamento. Não é de Sarandi, não era daqui, não sabe o que se passa em Sarandi, não sabia que estava faltando medicamento na farmácia e lá na UPA. Então, quer dizer, o secretário desse, para quê, então? Seja bem-vindo, com certeza, eu tenho certeza que você vai atender toda a população, não os vereadores, mas sim a população de Sarandi que precisar da saúde de Sarandi. Indiferente de algum secretário, de alguém que atendia uns ou outros políticos e deixava de atender a população de Sarandi. Parabéns. Senhor presidente, nós estamos com a indicação aqui, onde solicitamos do prefeito um requerimento solicitando se há previsão para o término do asfalto ali na Avenida Cuiabá, do Jardim Bela Vista, até a Estrada Jaguaruna, onde tem aquele pessoal do Nova Sarandi 3 ali que sofre com a poeira, o barro que tem naquele bairro ali, onde foi feito o asfalto. Essa Avenida Cuiabá foi feita metade, a outra metade é uma chácara que tem lá e está lá abandonada com poeira, o pessoal com infecção, com alergia, constantemente temos reclamado, e a chácara ali do lado é do prefeito. Então, que se faça, se tem previsão, que se faça o asfalto ali para amenizar o sofrimento daquela população, daquele bairro. Porque é injusto cobrar da população, dos moradores dos bairros, da população asfalto, se a própria chácara do prefeito está ali sem asfalto, está abandonado, e aquele pessoal que paga seus impostos ali está sofrendo com essa poeira, com a lama ali. Enquanto a empresa do lado foi notificada para fazer 50 metros de asfalto, senão não liberava o alvará de construção. E por que que o dele não faça ou não cobra? Também, senhor presidente, nós temos aqui um pedido que se faça o cascalhamento lá no Jardim Independência, terceira parte, mais precisamente próximo à Unissa, da rua Carlos Gomes, Jardim Independência, terceira parte, que foi feita umas ruas, e essa rua lá tem umas valetas, o dia que chove é cheio de água, de lama, e que se faça, eles não querem asfalto não, eles querem que arruma a rua, que faça um cascalho decente para ficar transitado, para eles passarem nessa rua. Por isso que nós estamos solicitando que se faça esse trabalho de cascalhamento nessa rua Carlos Gomes. Também, senhor presidente, quero fazer um comentário aqui. Quando o secretário aí, que é filho do prefeito, vai até nos órgãos de imprensa e fala dos vereadores, quatro vereadores que são oposição, que votam todos os projetos que vêm nessa casa de lei. Toda a população sabe, quando é projeto que vem de encontro ao anseio da população, nós somos favoráveis, como nós votamos do Nova Aliança, do Santana, o empréstimo de Santana, do Anelisa, do Novo Independência, e nós votamos contra tudo, não. Votamos sim, contra esse asfalto a fundo perdido, que vem querer cobrar da população que já pagaram. Quanto aumento de IPTU, quanto outros projetos aí, ampliação da creche, que nós tem que ser ampliação, e querem colocar como uma creche nova, criando uma creche nova para denominar o nome da mãe. Nada contra o nome da mãe, mas que se faça uma creche. Então nós estamos contra tudo, não. Enquanto ele está lá criticando, nós estamos vendo as irregularidades do nosso município. Como essa semana nós vimos lá um crime ambiental numa chácara da prefeitura, onde estamos jogando material de cemitério, bateria, tambor de óleo, colchão lá da UPA que tinha lá também, que nós verificamos, pneus, onde nós chamamos a polícia ambiental, que foi feito o boletim, vai caminhar para o IAP e para o Ministério Público. Isso sim é irregularidade, por isso que servem os vereadores. Nós estamos sim, na oposição, nós estamos para fiscalizar, e é o que nós estamos fazendo. Não é mentira que ele está falando que os vereadores é contra todos os projetos que entram aqui. Então até que ele está lá falando mal dos vereadores, nós estamos vendo as irregularidades cometidas por ele, que é o urbanismo, que está jogando aqueles entulhos lá.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereador inscrito para o pequeno expediente.
Havendo o número legal, damos início à ordem do dia.
Item primeiro, requerimento 144/2019, da Edil Eliana Trautmann Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe a esta casa, em especial a esta vereadora, qual o planejamento do município referente, primeiro, melhoria na área de segurança pública. 2. Qual a previsão para aquisição de novas viaturas para a Guarda Municipal? Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 145/2019, da Ediliana Trádima Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe essa casa de leis, em especial essa vereadora, se já está disponível no portal da transparência do município a lista de espera das crianças que aguardam vagas em CMEIs. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 146/2019, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis se há previsão para o termo do asfalto da Avenida Cuiabá, entre a Rua Imperial até a Estrada Jaguaruna, especificamente Jardim Nova Sarandi 3, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item 4, requerimento 147/2019, 12 dias. André Luiz Celestino Jardim Mineirinho e Eliana Trautmann Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe essa casa de leis para fim de esclarecimento público sobre a viabilidade do funcionamento das UBS, Unidade Básica de Saúde, que poderão estender o atendimento aos munícipes até as 22 horas. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em caso negativo, decline o motivo técnico e jurídico. Deste modo, melhorando a qualidade do atendimento. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação, ele está aprovado. Próximo item. Manda moção, vamos votá-la e falamos no final.
Item 5º, moção 001/2019, do Edil André Luiz Celestino Jardim Mineirinho, que consignando os votos de congratulações dessa Casa de Leis pelos excelentes serviços prestados à comunidade de Sarandi, Paraná, frente ao SAMU, onde seja dado ciência aos senhores e senhora. Antônio Marcos da Silva de Sá, Arineu Simão dos Santos, Ednardo Martim da Silva, Elizabeth Ferreira da Silva Perboni, Fábio Pereira Jardim, Geraldo José Rezende, Marcos Martim da Silva, Pedro da Silva Correia, Rubens Silvério de Almeida Júnior, Rubia Mendes Figueiredo Frazon, Sérgio Benedito Mendes, em discussão única.
A moção, ela está em discussão.
Presidente. Fábio Pereira Pardim.
Vossa Excelência, vamos votar a moção e no final...
Só ratificando. Infelizmente, houve um erro do meu gabinete e eu esqueci de colocar o nome do senhor Clóvis Rodrigues, mas está incluso na moção também, tá bom, senhor presidente?
Setor legislativo inclui na moção e também no requerimento. Isso está deliberado. A fala fica para o final e a entrega. Moção em discussão. Em votação, ela está aprovada. Um próximo item.
Item 6º, projeto de lei 2811-2019 do vereador Dionísio Aparecido Viário de Ocar, que dá denominação à rua projetada G, rua projetada M, situada no Jardim Canadá, São Paulo e São Paulo 2, na forma que especifica. Rua Lourdes Ana Ferreira, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 7º, projeto de lei 2819-2019 do vereador Erasmo Cardoso Pereira, que dá denominação à rua projetada 1, situada no Jardim dos IPs, na forma que especifica. A rua Alisson Anissetti, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam centrados e os contrários se manifestem. Ele está aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia.
Eu vou soltar alguns pedidos, como vai todo mundo declinar, aí antes de encerrar, chamamos assim.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra do grande expediente. Aos senhores vereadores. Um minutinho. Nós vamos usar o grande expediente, ser breves. Assim que encerrar, os senhores aguardem. Nós vamos ceder o espaço à secretária nova de saúde para falar e depois usar o autor da moção e alguns dos vereadores que queiram também fazer parte da fala, a homenagem à moção ao SAMU. E depois encerramos com a entrega da moção. Positivo? Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no grande expediente.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Eliana Tláudio Santiago.
Próximo vereador.
Carlos Roberto Falaschi.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Roberto Falaschi.
Senhor presidente, novos pares, população aqui presente, os internautas que nos acompanham, ao seu José Lázaro, bem-vindo à Cida da Betel, já experiente nesse cargo de secretário de saúde, desejo muito sucesso a você, à sua equipe, aos funcionários da saúde, parabéns por essa indicação, você merece e você é competente, a gente sabe disso. Senhor presidente, falando sobre a indicação 154 da lei do outorga onerosa, como o senhor tem conhecimento, o próprio Mineirinho, nós já discutimos algumas vezes, ela venceu o prazo e não sei como que está sendo feito o acompanhamento lá, mas é uma lei de suma importância devido às regulamentações das edificações irregulares do município ao longo de todos esses anos. Então eu gostaria que fosse breve essa prorrogação e eu sei que talvez alguns vereadores já convidei até o vereador Gil, para que ele que tem um conhecimento mais amplo dessas construções, porque continua ainda com muitos imóveis irregulares do município, alvarás de licença cassados, porque o Corpo de Bombeiros, acho que a partir de agora, não quer mais deliberar o alvará provisório aos novos comércios, e como se encontra muitos estabelecimentos em Sarandi sem habites. Então, se faz necessário essa prorrogação da outorga o quanto antes, até porque ela traz de benefício ao município e ao cidadão que tem suas obras, que não sofreram fiscalização, que não sofreram atuação, que não sofreram qualquer tipo de sanção do município e que construíram conforme podia nas épocas. Então, senhor presidente, aos demais vereadores, eu acredito que a Secretaria do Urbanismo faça mais rápido, até
Certo, ou com certeza, senhor presidente, as emendas serão muito bem aceitas. E até gostaria que o senhor convocasse alguns engenheiros, né, para que a gente possa, engenheiro do município, ou mesmo da cidade que queira estar participando, né, junto com o Conselho de Habitação, que a gente possa estar fazendo essa regulamentação. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, só esclarecer o fato com relação à denúncia feita pelo Ministério Público. Em análise pormenorizada nos pregões 1452/2017, revelou-se a violação dos princípios da isonomia, competitividade, publicidade, transparência e economicidade do processo licitatório. As irregularidades encontradas em ambos os certames supracitados violam o princípio da competitividade na medida em que o número de rodadas desenvolvidas nos certames e o fato de haver poucas empresas participando no pregão 52/2017. Denunciam abaixo o estímulo da oferta de lances. Ou seja, o procurador da República, ele cita, como já mencionamos, aquisições procedidas pelo município de Sarandi, no âmbito do pregão 014, sob perspectiva dos preços praticados, apurou-se uma diferença na ordem de R$ 42.921,25, tendo como referencial o preço médio. E R$ 54.963,05 em relação ao preço mediano, considerando como preços balizadores os constantes no Banco de Preços de Saúde no Ministério da Saúde, apurou-se um dano ao erário público no valor de R$ 96.053,10, ou seja, isso é um lote. Tá? Segundo lote, pregão 052/2017, a mesma situação, o valor, apurou-se uma diferença no valor de R$ 52.897,50, tendo como referencial o preço médio, equivalendo a 29,66%. E R$ 73.142,36. Consideramos como preços balizadores os constantes Banco Preço de Saúde, Ministério da Saúde, apurou-se um dano ao erário público de 62, ou seja, 96 mil mais 62 mil de prejuízo aos cofres públicos. Dinheiro da saúde. Tá? E para finalizar, ele pede a responsabilização dos envolvidos. A autoridade que assinou o edital, o senhor Renan Batista, pregoeiro oficial, sendo também o responsável pela baixa competitividade no certame em razão dos mais de 85,83% dos itens, ter máxima duas rodadas, violando o dispositivo no artigo 3º, caput 33, inciso 4º da lei 866/93. Já o senhor Walter Volpato, prefeito municipal, é responsável pela homologação do certame e tinha o dever de revisar os atos praticados de modo a evitar a irregularidade, pelo qual igualmente violou o dispositivo do artigo 3º, caput 33, inciso 4º da lei 866/93. Em relação ao pregão 52, a mesma forma. E o procurador ainda pede citar-se o prefeito Walter Volpato, Renan Batista e o município, julgar as irregularidades das condutas dos agentes acima citado no âmbito dos pregões 014 e 52 do município de Sarandi, em razão à baixa competitividade do certame, violando o dispositivo do artigo 3º. Aplicar-se multa administrativa aos responsáveis por cada ato irregular e em cada procedimento licitatório. E também, para finalizar,
declarar a inabilitação para o exercício do cargo em comissão em razão das irregularidades em violação da lei número 8.866. Ou seja, eu acho que agora está bem visível. Não é possível que ninguém vai falar que isso é inocência. Procurador fez a denúncia, não foi nenhum cidadão.
Próximo vereador.
O vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, vereador Aparecido Antônio.
Senhor presidente, peço que essa mesa envie ofício à Secretaria de Educação para que se determine os motoristas dos transportes escolares, dos ônibus, que pare ali no local, de frente ao colégio, local de embarque e desembarque. Temos reclamações de professores, pais e alunos, que os ônibus estão parando do lado oposto, longe dos portões, e as crianças têm que atravessar a rua, sozinha ali, correndo risco de ser atropelado do acidente. Eu já visto o grande movimento de veículo nesse horário. Então, que se determine para que esse motorista pare no local adequado de frente ao portão da escola. Senhor presidente, peço que essa mesa envie ofício também à Secretaria de Meio Ambiente para que se faça a limpeza do terreno próximo à escola Tesouro, na Rua Universo, ao lado do número 154, no Jardim Nova Paulista. É um terreno da prefeitura, um terreno que está abandonado, os moradores já pediram várias vezes, inclusive eu liguei para o diretor, na frente do morador lá, no sábado ele ia limpar, isso já faz 2 meses e até agora nada, e os moradores estão cobrando. Então nós temos que fazer o trabalho de casa, mas multa quando a pessoa não limpa o terreno, é multado, os moradores dos terrenos e da prefeitura. Então nós temos que dar exemplo, vamos limpar o da nosso primeiro, para depois cobrar da população. E sem contar o transtorno que está dando ali, com mosquito da dengue, chikungunya, essas doenças todas, os insetos que tem nesse terreno ali, os moradores do lado estão sendo prejudicados.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, vereador inscrito para o grande expediente.
Eu gostaria de convidar a ex-vereadora e secretária de Saúde para usar o púlpito, à vontade, o vereador Leão acompanha a mesma, para que use, para os desafios dessa nova função, que a mesma tem conhecimento técnico e também de experiência de vida na área da educação, na área da saúde, para falar sobre esse desafio e o momento que está. Com a palavra, nossa nova secretária.
Em nome da vereadora Eliana, eu gostaria de cumprimentar cada vereador aqui presente, né, nesta data. Quero cumprimentar também nossos companheiros de trabalho, pessoal do SAMU, que é uma classe assim, que não tem medido esforços para realizar os seus trabalhos, pessoas empenhadas, pessoas que não tem horário, né? Estão ali para o que precisar. Minha colega de trabalho, Ediluísa, também companheira de todas as horas. A imprensa que está aqui, né, presente, meu esposo, Emílio, e todos os companheiros. Estou vendo a Matilde aqui também, minha amiga de longa data, e tantos outros companheiros que estão aqui nesta tarde. Que eu gostaria de dizer aos meus amigos vereadores é que esta função a qual eu fui incumbida é uma função, uma tarefa muito difícil quando a coisa está andando normalmente. Agora, quando a coisa não está andando, aí se torna mais complicada ainda. Mas eu acredito assim, o meu finado pai tinha um modo de dizer que quem tem amigos não morre pagão. E confiar em Deus, que eu tenho certeza que Ele não nos dá uma carga além daquilo que a gente possa carregar. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas eu sei também que posso contar com os nossos companheiros de trabalho. Só ali na Secretaria de Saúde eu estou há mais de 10 anos. Tive o prazer de trabalhar com o hoje vereador Mineirinho, e com o qual também eu conto para nos ajudar nessa tarefa, viu, Mineiro? É, você conhece muitas áreas e eu sei que você tem muito a nos ensinar, a nos ajudar, a nos dar uma dica de como pode caminhar. E todos os demais companheiros que estão aqui, é, nós temos aqui pessoas que estão se colocando à disposição, como também os colegas de trabalho lá da Secretaria de Saúde, que a gente sabe que pode contar com cada um. E que se não fosse isso, também não aceitaria o cargo. Porque um secretário sozinho, ele não vai a lugar nenhum. E se não tivermos uma equipe sintonizada para desenvolver o trabalho, nós não fazemos nada. Nós sabemos que tem uma UPA que, pelo fato da atenção básica do município não estar caminhando bem, nós sobrecarregamos a UPA, que hoje se torna assim, um fardo muito pesado para o município. É plano do prefeito Walter Volpato fazer com que pelo menos duas unidades básicas venham funcionar até as 22 horas. E quando conversei com ele na sexta-feira, quando me propôs que aceitasse o cargo, ele já me falou isso e falou que há 6 meses ele vem conversando alguma coisa nesse sentido e a coisa não caminhou. E pediu empenho nisso. Mas o que eu quero dizer é que estamos chegando hoje, né? Eu tenho um bom conhecimento dentro da Secretaria de Saúde, mas que tem algumas áreas que a gente está um pouco por fora, né? Da questão de licitação, como anda, porque estava em outro setor. E embora a gente estando ali participando, a gente não conhece tudo. Então, hoje foi um dia assim muito atípico, onde pude conversar com muitos funcionários que estavam desestimulados. A Edi Luísa está aqui e pode confirmar isso. Então, passei a tarde toda conversando com os colegas, e todos assim propondo apoio, propondo ajuda, né? E o que eu quero dizer aqui é que a partir de amanhã a gente vai começar a tomar pé de como estão as licitações, a questão do aparelho de raio-x da UPA, que está numa situação muito complicada, que a gente também já está verificando isso, já pude ver alguma coisa hoje lá com o administrativo, e que eu vou dar o melhor de mim nisso, mas uma coisa é certa, eu preciso que esta Casa de Leis dê todo o apoio que precisar para a Secretaria de Saúde, porque se a gente não contar com o apoio de vocês, a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, estou começando, não tenho muito a falar. O que eu tenho a falar é que vou me doar, vou dar o melhor de mim, vou ser uma pessoa muito presente, me coloco à disposição de cada um dos meus amigos vereadores. Posso dizer que eu tenho um excelente relacionamento com todos eles, sem exceção. Então eu tenho certeza que nós temos tudo para fazer uma boa gestão, se Deus permitir, e eu tenho certeza que se Ele nos colocou até aqui, se Ele nos colocou neste cargo, é porque Ele vai estar à frente de tudo, comandando tudo. Me coloco à disposição para qualquer um de vocês que precisarem conversar. Não tem gabinete de portas fechadas, não precisa marcar horário. A única coisa, às vezes, pode ocorrer de chegar e às vezes eu estar em outro compromisso. Mas quando quiserem falar comigo, estarei à disposição e vai ser um prazer trabalhar em conjunto com esta Câmara de Vereadores. Agradeço o vereador Nildão, presidente da Casa, que fez o convite. Ele esteve presente também na sexta-feira, quando fui apresentada como secretária, e nos colocou à disposição. E é isso que a gente precisa. Tenho certeza que Deus nos dando saúde, força e o apoio de cada um de vocês, o apoio da equipe do SAMU que está aqui, o apoio de cada companheiro que são funcionários, eu tenho certeza que iremos fazer um grande trabalho, se Deus assim o permitir. Agradeço pela oportunidade que vocês me deram e a qualquer momento que vocês quiserem que eu venha aqui dar algum esclarecimento, estarei à disposição. Muito obrigada a vocês.
A Câmara é assim, Cida. A gente estamos aqui para colaborar para o bem do cidadão. Todo sucesso do mundo a você. Agora nós vamos, eu vou passar a palavra ao autor da moção, ao SAMU. Vereador André Luiz Celestino, com a palavra.
Antes de mais nada, só quero comunicar que o vereador Erasmo vai se ausentar, que vai levar a mãe dele no médico, tá bom? Que tem uma consulta agendada. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Também quero agradecer a todos os colegas dessa casa. E eu tenho uma breve mensagem que hoje eu, no meu gabinete, vou resumir o que é o SAMU de Sarandi, que eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês. Um dos profissionais que mais passa pela nossa vida, desde quando nascemos até quando morremos, são os profissionais da saúde. E na extensa lista de pessoas estão médicos, enfermeiros, auxiliares, serviços gerais, atendentes, vigias, que conforme sua vocação procuram fazer o máximo para minimizar o nosso sofrimento e tristeza. Às vezes, quando somos bem atendidos, temos a vontade de voltar e agradecer, pois naquele momento de dor, de desânimo, havia ali um anjo que nos confortou e nos ajudou e enfrentamos aquele momento complicado. Mas não sabemos bem o que falar e é por isso somente o muito obrigado. Já diz tudo e mais um pouco. Mas esses profissionais que hoje aqui estão, em determinados lugares são obrigados a atender por longos períodos sem que consigam se alimentar, sem que consigam dormir adequadamente, passam horas em pé e mal conseguem pagar suas contas no final do mês. Se não virarem os plantões ou pegarem outros serviços, precisam de um incentivo a mais para se manter firmes em sua profissão. Acredite que nada na vida é por acaso. E nem foi por acaso que cada um de vocês escolher a profissão que tem. Deus lhes confiou essa missão para que através dos seus conhecimentos possa aliviar o sofrimento e dor daqueles que o sob sua proteção. Cuidar de pessoas doentes é provar de todos os dias da misericórdia e dos milagres de Deus. É saber que a vida é apenas um sopro. E por isso não deixe de aproveitar muito bem todos os momentos que vocês têm de folga, para que possa voltar inteiro ao seu trabalho. Lembre-se que o cansaço e o descanso fazem parte do seu cotidiano, mas as forças do céu estarão sempre contigo para que nunca o cansaço seja maior. Seguir carreira de profissional da saúde, seja qual profissão for, é estar sempre pronto para qualquer chamado, ainda que seja noite de Natal, noite de final de ano ou datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, que muitos de vocês estão ali
para atender a nossa comunidade. É sempre estar pronto para enfrentar a dor do outro. Falar sobre os profissionais da saúde é falar sobre... é falar de pessoas que sofrem conosco, mas precisam engolir esse sofrimento e transformá-lo em cada minuto em coragem. Vocês são os verdadeiros anjos de Deus para nos socorrer. E lembrem-se, todos vocês, o trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis que existem. Em nome de todo sarandiense e em nome da Câmara Municipal de Saúde, da Câmara Municipal de Vereadores, o nosso muito obrigado a todos vocês.
O vereador quer utilizar para chamar um por um aqui na frente para fazer recebimento. Então se posicione, vereador. Alô, alô.
Acho que dá. Ei. Senhor Pedro da Silva Correia. Geraldo José Rezende. Sérgio Benedito Mendes. Não vem? Não vem. Separa ele. Arineu Simão dos Santos. Rúbia Mendes Figueiredo Frasson. Rubens Silvério de Almeida Júnior, Rubão. Elizabeth Ferreira da Silva Perboni. Ednardo Martins da Silva. Marcos Martins da Silva.
Não veio.
Só justificando, acho que o Marcos está no SAMU aéreo, né? Fábio Pereira Pardim.
Está no plantão também.
Antônio Marcos da Silva de Sá. Clóvis Rodrigues. Gostaria de chamar todos os vereadores e a secretária para nós fazer uma foto
oficial. Os vereadores se posicionem para fazer uma foto oficial e eu vou encerrar a sessão. Agradeço a presença de todos que fazem parte e presente aqueles que acompanham nós pela internet, assim como os servidores que colaboram para os trabalhos dessa sessão. Ao pessoal da transmissão, Daniel, Renan, do Segurança Vitor, assim como o Departamento Legislativo, Wagner, Vicir e Elan. Nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a sessão.